Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Ponto 4.
Começa mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá Ana Filipa, olá Eduardo.
Olá Ricardo, olá Ana Filipa. Desta vez Ana Filipa vem em segundo lugar, peço desculpa.
Não faz mal, não faz mal. Oh, Eduardo, hoje vamos falar de relações tóxicas. Este é um conceito chapéu que abarca aqui muitas situações. Mas quando é que sabemos que estamos a viver algo que já superou o que é razoável, Eduardo?
Quando perdemos oxigênio, não é? Quando de repente percebemos que, por mais que aquela pessoa que está ao nosso lado tenha grandes qualidades e qualidades que nos encantaram em determinado momento, devagarinho, sem que nós nos tivéssemos apercebido, deixámos de ser nós num pormenor e noutro e noutro e noutro, e quando demos por isso, de repente percebemos que quase pedimos licença para pensar, para contrariar as opiniões da outra pessoa, e às vezes quando damos conta e olhamos para o relógio e são horas de voltarmos para casa, arranjamos sempre outro qualquer compromisso para chegarmos o mais tarde possível, etc, etc, etc. Isso... Já todos passamos por isso, não é?
Já.
Sim,
claro que sim.
Mas aqui a questão do tóxico, quando a Ana Filipa me falou no tema do programa de hoje, eu pensei na relação tóxica como algo de muito intoxicante mesmo, ou seja, algo que nos deita muito abaixo. O que o Eduardo acaba de descrever, às vezes é quase um cenário quase normal, ou não?
Ricardo, eu acho que às vezes é quase normal, de facto sim, porque se nós olharmos com alguma serenidade e tentando compreender tudo isto em perspectiva, todos nós acabamos por ter a noção que as relações amorosas, das duas uma, ou nos dão vida ou nos secam devagarinho, não dá muita margem para jogar na tripla. E portanto, de repente, quando nós nos damos conta, e de repente é uma forma de dizer, porque nós vamos nos dando conta aos bocadinhos, mas depois há ali um episódio, às vezes quase insignificante, que faz com que se acenda uma luz e que nós coloquemos as perguntas óbvias que de certa forma fomos evitando. E nessas circunstâncias perguntamos até que ponto é que aquela pessoa que passa a vida a dizer que nos ama, se for preciso, é efetivamente capaz de cuidar de nós. E às vezes temos a sensação de que vivemos em realidades paralelas. Por um lado, essa pessoa faz, enfim, manifestações claras de como somos a pessoa da sua vida, e depois, quando tem tudo para chutar para o golo, acerta sempre ao lado. E, portanto, de facto, aquilo que o Ricardo está a perguntar, eu acho que faz todo sentido, porque se formos ver, até pelas nossas experiências de vida, e pelas experiências das pessoas que são nossas amigas e, portanto, vivem aqui ao nosso lado, este registro tóxico existe mais do que pode parecer. Às vezes não é a pessoa em si, e é a dinâmica que se cria numa relação que se torna tóxica. Mas sempre que nós não conseguimos crescer numa relação e parecemos não sair da cepa torta e aquela relação parece ter-se quase burocratizado, então sim, é mais tóxica do que pode parecer. Portanto, nem sempre aquilo que nos tira completamente o ar é o mais tóxico. Às vezes, aquilo que nos amarfanha devagarinho, às vezes acaba por fazer pior.
E o Eduardo dizia aí que não é a pessoa em si, mas há pessoas que nos são tóxicas e que são pessoas... Perfeitamente normais, são pessoas...
À primeira vista.
Sim, a minha pergunta é, as pessoas têm noção que podem ser tóxicas para a outra? Fazem isso com uma intenção ou...
Oh, Ricardo, muitas vezes não. Muitas vezes não. Eu entendo, acho que todos entendemos que num primeiro momento, quando duas pessoas se aproximam, estão a tentar conquistar-se mutuamente e, portanto, nem sempre conseguem ser tão claras em relação àquilo que são como porventura deviam ser. Guardam sempre algumas arestas que elas entendem que não são propriamente o seu melhor cartão de visita. Mas, de facto, à medida que nos aproximamos, que nos conhecemos melhor, vamos ficando cada vez mais transparentes, despimo-nos por dentro. E nessas circunstâncias, de facto, há pessoas que têm a noção clara de como nos parasitam um bocadinho, e há pessoas que às vezes entendem dar o melhor de si e que estão tão noutra galáxia que não entendem de que maneira é que o melhor de si às vezes não chega para nos arrebatar e para nos levantar até à lua. E portanto, para responder com clareza, há pessoas que não fazem ideia do mal que nos fazem, que não é muitas vezes um mal intencional, mas que não deixa de ser um mal, que nos magoou. Mas há outras que não, há outras que de repente começam num registro de exigências tolas, que às vezes quantos de nós conhecemos amigos nossos que à medida que foram avançando por uma relação com uma determinada pessoa, primeiro se afastaram dos amigos mais distantes, depois dos amigos mais íntimos, às vezes até dos próprios familiares, porque havia sempre em cima da mesa esta ideia de que amar é uma relação de dedicação exclusiva que não permite, não pode permitir para algumas dessas pessoas outra atitude que não seja a forma como nós hoje excluímos pessoas fundamentais na nossa vida e amanhã excluímos outras, e às vezes fazemo-lo de uma forma quase surpreendente para nós. Vai acontecendo, e quando entretanto já aconteceu muito, às vezes fica um deserto à nossa volta que é muito difícil tolerar.
Oh, Eduardo, isto pode acontecer com o amor da nossa vida?
Não.
De todo?
De todo.
E por que razão é que existem pessoas que repetem sempre o padrão?
Gostei desta certeza.
Que vão passando de relação tóxica em relação tóxica em relação tóxica.
Olha, Ana Filipa, se me permite, eu vou só comentar aquela parte desse senhor.
Estejam à vontade. Estão em casa.
A pergunta da Ana Filipa é muito interessante e pertinente.
Que está aí ao seu lado. Ricardo, é assim, o amor da nossa vida tem o condão de nos surpreender completamente ao contrário. Tem o condão de uma forma que às vezes nos deixa atónitos até a nós, de conseguir ver em nós as qualidades que nós efetivamente até temos, mas que de uma forma quase incompreensível fomos deixando cair devagarinho. Às vezes o amor da nossa vida vai buscar todas as qualidades que nós imaginávamos fazer parte de uma espécie de museu pessoal, mas que já não faziam seguramente uma parceria com os nossos dias, com todos os nossos dias. E essas pessoas são inacreditáveis, porque nos reconciliam com o amor pela vida de uma forma absolutamente imparável.
Não há outra designação possível para essas pessoas do que o amor das nossas vidas, não é?
Ah, sim, não há, Ricardo, não há.
Por isso
em vez
é que
de nos tirarem o oxigênio, dão-nos clareiras de oxigênio que nos fazem mais jovens, que nos fazem mais argutos, mais guerreiros. Vale a pena, eu acho que só vale a pena, claro.
Mas Eduardo, não vamos perder a pergunta que a Ana Filipa fez, que é muito interessante, como todas as perguntas que a Ana Filipa Rosa faz.
Com certeza.
Mas está com uma pinta.
Muita pinta, imparável. É a questão das pessoas que vão repetindo, não conseguem desintoxicar?
Oh, Ricardo, às vezes, Ricardo e Ana Filipe, evidentemente, as nossas experiências de vida são de facto um condicionamento que nos tocam a todos, de regra geral, para o melhor, muitas vezes para o sim, sim. Às vezes nós temos a noção de que nos damos bem com um tipo específico de pessoas e nem nos passa pela cabeça nesse momento como essas pessoas às vezes acabam por replicar algumas das características com as quais nós fomos crescendo. Quantos de nós que foram sendo muito cuidadosos com uma mãe ou com um pai mais frágeis, por exemplo, acabam por apurar tanto essas competências que quando se dão conta, bom, o sucesso que acabam por ter junto de pessoas mais frágeis é verdadeiramente imparável e quando dão por isso, de repente parecem não ter uma mãe ou um pai frágil, mas ter alguém que de certa forma reproduz o padrão. Outros de nós ficamos com histórias de amor muito mal resolvidas e às vezes vamos à procura de pessoas com características mais ou menos semelhantes para resolver na pessoa que vem a seguir os capítulos e as páginas em branco que ficaram todos trocados na relação anterior. E portanto todos nós fazemos isto e fazemos-lo de uma forma que é generosa, que não vai no sentido de instrumentalizar a outra pessoa, vai no sentido de desatarmos os nós que acabamos por ter e que temos a noção que só nos trazem dores de cabeça. A verdade é que à conta de desatarmos nós, vamos fazendo outros maiores. E portanto, sim, há pessoas que parecem ter uma certa compulsão à repetição. Saem de uma relação, respiram fundo e dizem agora é que vai ser, vou arranjar uma pessoa completamente diferente e os amigos ficam gelados quando percebem que aquela pessoa é mais igual à anterior do que era suposto e é como se a história não saísse do mesmo lugar.
Como é que se sabe que não há nós para desatar, Eduardo? Há um período sabático quase ou não?
Oh, Ana Filipa, eu estou cada vez mais sem jeito com as suas questões.
Estou muito certeira hoje.
Que incrível. Ana Filipa, o período sabático para desatarmos os nós leva a vida toda, não é? Porque nós vamos desatando nós e nós e nós, claro. Evidentemente que se nós vivermos ao lado de outra pessoa, desatamos mais facilmente os nós, se calhar às vezes criamos outros. Uma coisa é de facto andarmos encantados com outra pessoa, outra é dormirmos com ela, repartirmos os sacos do supermercado com ela, andarmos a fazer contas em relação ao orçamento familiar e de vez em quando percebermos que as coisas estão mais curtas do que deviam, e isto, aos gerirmos as confusões de cada uma das famílias, como todos nós temos, e tudo isto são de facto provas de vida para uma relação nos demonstrar se de facto nos traz oxigênio ou se pelo contrário tem ali algumas zonas de verdadeira toxicidade. E portanto, a partir do momento em que nós vamos vivendo com outra pessoa, eu tenho a noção que os nós ficam mais clarinhos. Quando me põe assim essa questão de uma forma tão clara, eu respondo-lhe da forma como eu às vezes respondo aos pais quando me dizem assim: então e depois de nós nos separarmos, quanto tempo é que leva que tudo isto assuma uma normalidade razoável? E eu costumo lhes dizer: vamos, querem uma versão almofadada ou uma versão real? Eles dizem real, claro. Eu digo assim: pronto, ponha 2 anos.
2 anos?
Ou seja, quando nós... Ora, Filipe, quando nós vivemos aqueles ciclos que passam por natais, férias e outras coisas e já não estamos a fazer cerimónias com os outros e de repente temos os dias a engolirem-nos o tempo e a atenção e a descuidarmos uns para os outros, há ali um tempo a partir do qual fica mais claro se aquela relação nos desata, apesar disso tudo, que são desafios de todos os dias, fica mais claro se nos desata aos nós ou pelo contrário, devagarinho às vezes, de uma forma mais abrupta noutras, não nos cria ainda uns nós maiores.
Ainda há tempo para mais uma pergunta, não há? Partindo desta questão das relações tóxicas que às vezes vão repetindo, mas isto às vezes pode criar uma espécie de armadura nestas pessoas e de uma compulsão para não entrar em novas relações com o medo de... Sim. Isto pode ser um erro ou não, Eduardo?
Não, é mesmo um erro, Ricardo, mas veja o que é nós passarmos por relações em que nos sentimos descuidados, pela outra pessoa, muitos descuidos significam, de certa forma, desamor, não é? Porque nós temos a ideia que quem ama cuida, mas também é verdade que quem não cuida, descuida, logo não ama. Portanto, e sim, faz com que muitas vezes as pessoas reajam à defesa, não acreditem no amor. Quantas vezes nós já ouvimos ao nosso lado isso? Não acreditem no amor, naquele registro do género, ou oh, pronto, andas a ver muitos filmes e esse tipo de coisas. Ou às vezes, como as pessoas me dizem de uma maneira linda, 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 assim com um olhar de uma ingenuidade, diga-me, por favor, que isto não é um filme, sim. E sim, faz com que as pessoas reajam à defesa, e os nós das relações amorosas não têm outra forma de se resolver que não seja arriscarmos o mais possível, e irmos por diante com outras relações amorosas à espera que elas tenham o engenho de se revelar como o amor da nossa vida.
É muito engraçado que há uma expressão que eu tiro das nossas conversas, que já são muitas ao longo do ano, que é ir a jogo, não é? Devemos sempre ir a jogo.
Sempre.
Isso é muito bom. O Porque Senão é Resposta
Fechar
acontece.
Os olhos e lá vai disto.
De segunda à sexta-feira.
Sim, 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 sim.
E amanhã cá estaremos novamente. Eduardo, Ricardo, até amanhã.
Até amanhã.
Um grande abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.